Com muita propriedade, Allan Kardec coloca no primeiro capítulo do livro A Gênese uma reflexão sobre a revelação espírita. Então ele diz o seguinte, que a primeira grande revelação dada à humanidade foi através de um homem chamado Moisés. É bem interessante porque a história de Moisés, ela contém fatos reais e fatos a serem ainda pesquisados para ver até que ponto é real. A segunda grande revelação para a humanidade foi feita também por um homem, que é Jesus. E nós não estamos aqui falando homem no sentido de masculinidade, o homem que eu falo no sentido humano. Foi dado também por um homem chamado Jesus, que muito embora tenha colocado com muita propriedade o que necessitamos saber para evoluirmos com grandeza, com naturalidade, a mensagem dele ainda não chegou, de fato, aos corações humanos. Alguns aproveitaram esse momento, aproveitaram o que foi oferecido a eles, e sim, conseguiram, mas a grande parcela não. Tanto assim que o mundo não é totalmente cristão. Nós somos aí pouco menos de 3 bilhões de cristãos num universo de quase 8 bilhões de seres encarnados. E aí, essas duas primeiras revelações, elas se constituem na preparação para que o homem avance por ele. Existem dois tipos de adquirirmos o conhecimento. Um deles é pela revelação dos planos superiores, a revelação que vem das dimensões espirituais. E a outra é pela pesquisa. Então, se observarmos bem e pegarmos a primeira revelação, ela tem 3.250 anos aproximadamente. A segunda revelação tem 2.000 anos. E de lá para cá, não tivemos, até o século XIX, nenhuma grande revelação. Tivemos grandes espíritos que vieram aqui e confirmaram com as suas presenças, com as suas palavras, o que já havia sido dito antes. E aí Allan Kardec coloca que a terceira grande revelação não foi por um homem apenas, foi por muita gente. Vários médiuns, vários pesquisadores. E aí a gente observa o seguinte, que no ponto da doutrina espírita há uma confluência entre a revelação e a pesquisa. Então o homem chegou a um ponto em que ele poderia sim receber uma revelação, mas também fazer a sua pesquisa. É bem sabido que quando Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos, muitos cientistas da época, até pagos pelos reinos deles, para fazer com que se fosse mentira aquilo que estava sendo colocado, e se tornaram espíritas. Então eram cientistas pesquisando. Eram aquelas pessoas que, pegando uma grande revelação, não se contentaram em aceitar a revelação e seguir. Se nós observarmos a história dos hebreus, e é uma história maravilhosa, mas eles são completamente aficionados em Moisés. E foi por isso que não concordaram com Jesus e exterminaram, né, entre aspas, a presença dele aqui no mundo. Porque eles eram muito fiéis. Ou seja, um homem estabeleceu uma lei chamada Torá, e essa lei governou e governa muita gente por muito tempo. A mensagem de Jesus, ela é mais emblemática. Não é possível, de uma vez só, você pegar o Evangelho e saber do Evangelho. Porque o Evangelho, ele tem propriedades intrínsecas que são necessários alguns avanços intelectuais e morais para entendê-lo. É bem interessante quando ele fala assim, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O que que Jesus nos disse? Que chegaremos ao final de vida do planeta, mais ou menos daqui a 4 bilhões e meio, e a mensagem dele estará atualizada. Porque é a mensagem definitiva que a humanidade precisa. Está acontecendo uma coisa muito interessante. Quando nós lemos os livros do André Luiz, e que ele narra situações na colônia Nosso Lar, e alguma outra colônia que ele cita, você observa que lá todos já sabem de Jesus. Pelo menos é a proposta definitiva da colônia, o Evangelho do Senhor Jesus. Só não é a proposta para as dimensões do umbral, do abismo, das trevas e da terra, do plano físico. Então o Evangelho ainda não chegou até nós, de uma maneira como já chegou nas dimensões superiores das colônias espirituais. Mas Jesus falou para Pilatos: o meu reino ainda não é deste mundo. Então, automaticamente, essa proposta chegará como avalanche aqui no nosso plano. Eu fico muito feliz quando eu estudo autores não espíritas e que eles falam sobre isso. Existe um autor chamado Drunvalo Melquisedeque, não é este o nome dele, mas ele usa esse pseudônimo. Ele é dos Estados Unidos, ele faz um trabalho muito interessante de cursos sobre espiritualidade. Então ele diz o seguinte: a Terra, segundo todas as tribos mais evoluídas do planeta em todos os tempos, e ele cita várias delas, está passando por um processo muito grandioso de transformação. E esse processo, ele tem por cunho principal trazer para o homem a possibilidade de viver na quarta dimensão. O que que significa isso? A quarta dimensão é o tempo. Nós estamos confinados no tempo por milhares de anos. A nossa estrutura psíquica é toda ela preparada para manhã, tarde e noite. Janeiro, fevereiro, março. Tudo em nós é isso. Agora, porque está acontecendo a mudança, as pessoas estão apavoradas, porque você não vê o tempo passar. Você se assusta porque o tempo está passando desesperadamente, muito depressa. O que que isso quer dizer? Ele está te convidando a crescer para a quarta dimensão, que a quarta dimensão é o tempo, é você dominar o tempo. Você não ficar preso ao tempo. Então vamos fazer uma experiência aqui. Nós acordamos, digamos, aí 8 horas da manhã. Para não falar que está muito frio, né? A gente acorda 8 horas da manhã e nós temos a parte da manhã. 8, 9, 10, 11. Meio-dia mais ou menos a gente vai almoçar. Então nós temos 4 horas, certo? Sabe o que acontece conosco? Nessas 4 horas, nós jogamos fora, no mínimo, 2 horas e meia. Não fazemos nada. É uma transação para lá, para cá, para lá. Não faz nada. O que que é a quarta dimensão? A quarta dimensão é o seguinte: eu vou levantar às 8 horas da manhã, porque às 8h30 eu vou estudar o Evangelho segundo o Espiritismo até às 9 horas. Pronto, eu montei um tempo. Segundo a física quântica, o tempo é a curvatura do espaço. Ou seja, vamos pensar o seguinte: você tem um quarto na sua casa que você estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. E você só vai lá de 8h30 até às 9h. Só vai naquele horário. Então, segundo a física quântica, no restante desse tempo, você fica, o espaço fica reto. Quando você chega lá e assenta para estudar, é como se você curvasse o espaço. Então você cria o tempo. Então o tempo é criado por nós. Então quando a pessoa fala, eu não tenho tempo, ela está mentindo. Então é melhor dizer assim, eu não consigo criar esse tempo. É mais honesto. Então essa proposta de eu não tenho tempo é uma proposta do homem tridimensional. O que, que a espiritualidade está nos trazendo agora? A possibilidade de você controlar todas as suas ações, todo o seu tempo. Então, para isso é preciso que o espírito tenha um projeto, uma proposta, tenha um foco. A psicologia transpessoal, muito em voga hoje, pelo Stanislav Grof, pelo Abraham Maslow e pela própria Joana de Ângeles, ela nos traz toda essa possibilidade de nos focarmos. Daniel Goleman tem um livro só sobre foco. Para que a gente possa aproveitar o tempo e fazer dele o nosso aliado, não o nosso inimigo. Ora, se eu sair da minha casa em São Mateus e for ao centro da cidade e retornar, usando o transporte coletivo, eu devo gastar em torno de uma hora ou mais, só no trânsito. Então é preciso mesmo que eu vá ao centro da cidade? Será mesmo necessário? Então é aí que começa o foco do indivíduo. Então, se eu tenho que sair, será que essa saída minha vai agregar valor para mim, de fato? Então, este homem da quarta dimensão, ele é o homem que está focado nas suas ações. Então, ele não age por agir. Ele planeja as suas ações. Vamos dar um exemplo. Benjamin Franklin foi um grande inventor. Ele inventou a lâmpada, fez mais de 1000 inventos. E ele era muito amigo de um sujeito chamado Frederick Figner. E o Frederick Figner se transfere para o Brasil. E aqui no Brasil, chegando aqui, ele monta uma casa de materiais elétricos chamado Casa Edison. Lá no Rio de Janeiro. E aí, ele tem uma filha. E essa menina, aos 22 anos, desencarna. E ele fica desesperado com o desencarne da filha dele. E aí, desculpa, eu falei Benjamin Franklin, é Thomas Edison. E aí ele faz o seguinte, ele vai à Federação Espírita Brasileira pedir apoio do Espiritismo. É um homem extremamente rico, judeu, e judeu é muito rico, né? Quando eles querem, Deus me livre, ninguém aguenta. Né? Então ele vai lá e pede apoio à FEB, o Espiritismo, dá para ele todo o apoio, dá toda a condição, toda a segurança. Ele se torna espírita e se torna um dos diretores da FEB. Quando ele desencarna, o desencarne dele foi muito interessante, né? Porque ele não estava assim tão preparado. Né? Ele fez aquela coisa, ele entrou para o Espiritismo, mas o Espiritismo não entrou nele, né? Mas ele desencarna e é amparado pela filha dele, chamada, acho que, se não me engano, Márcia. E aí, quando ele chega lá, a Márcia ajuda, mas ele tem que se virar também. Aí, um belo dia, ele conversando com a Márcia, ele falou assim, Márcia, eu poderia conversar com Thomas Edison, meu grande amigo? Então, ela falou, pai, eu vou tentar, porque ele mora numa colônia lá nos Estados Unidos, né? Eu vou tentar, ver se eu consigo achar e tal. Enfim, ela consegue, então, o encontro dele com Thomas Edison, tudo marcado, bonitinho. Aí, no dia aprazado, era uma manhã, eles vão para lá, chegando lá, ele assenta, espera, né? Tinha uma porta, como a gente faz aí mesmo, né? Tinha uma porta lá, e eles, quando o Thomas Edison chega, o Figner vai lá e dá aquele abraço nele. Meu amigo, quanto tempo que eu não te vejo, que saudade, toilet. Frederico, seja breve, eu só tenho 5 minutos. Isso é duro, viu, gente? Quando eu li isso, eu falei, que sujeito mal educado. O amigo vai lá loucamente para conversar com ele e fala, fala rápido que só tem 5 minutos. Isso aí nos dá para refletir. Esse é o homem da quarta dimensão. Ele não joga fora 5 minutos. Não joga. A gente fica na rede social, né? O dia inteiro. Imagina quanto tempo a gente usa com a rede social. Se a gente pelo menos estiver ajudando alguém, né, falando uma coisa útil, tudo bem. Mas se for só aquelas coisinhas de fofoca? Então, 5 minutos no plano espiritual é uma eternidade. Porque eles sabem exatamente o valor de cada segundo e sabem mais. Que aquele segundo não vai voltar nunca. Então ele tem que usar da melhor maneira possível. Então isso é implantação no mundo de regeneração. O mundo de regeneração que vai chegar aqui no plano físico, ele vai chegar com essas propostas. As grandes escolas daquele futuro vão trabalhar isso. Você não pode perder tempo com nada. Porque o tempo é extremamente precioso, o tempo é extremamente válido. Vamos imaginar uma encarnação. Eu vou viver uma encarnação com 74 anos, por exemplo. Em 74 anos, eu tenho uma série de coisas para serem feitas. Então, eu não posso ficar perdendo tempo. Porque vai chegar uma hora que vai acelerando. O meu filho adolescente tem que entregar um trabalho no dia 29 de julho, que é quando voltam as aulas dele. Ele está enrolando. Está enrolando. Semana que vem vai viajar para o Rio, vai ficar lá na casa da irmã dele. Está enrolando. Aí quando foi ontem, eu falei com ele assim, olha, amanhã, quinta-feira de manhã, o senhor vai parar tudo e vai fazer isso. Porque senão você vai fazer na última hora e vai perder ponto. E ele não pode perder ponto, que é um projeto, que ele trabalha nesse projeto. A Escola Federal, ele trabalha nesse projeto. Então nós temos essa mania. Ainda tem tempo, que isso? A gente vai lá depois, não mexe com isso agora não. E chega na hora, o tempo vai te exigir outras ações. Então o tempo que você tinha para arrumar, você não arruma. A doutrina espírita, quando ela chega no dia 18 de abril de 1857, que é lançado o Livro dos Espíritos, a gente tem a falsa impressão que o Espiritismo começa ali. Então, foi o dia que começou o Espiritismo. Não. Não foi o dia que começou o Espiritismo. Vamos fazer uma rápida reflexão sobre os postulados básicos do Espiritismo. O primeiro deles é a imortalidade. Certo? Muito bem. No dia que o homem, ou seja, no dia que o princípio inteligente se vê homem, ele sai da fase da irracionalidade, segundo a mitologia, ele olha para tudo e faz duas perguntas. O que, que é isso? Ou seja, que ambiente é esse? Né? A segunda pergunta, quem fez isso? E a partir dali, ele vai em busca de respostas. Ele vai buscar essas respostas. Então ele sabe que ele vai encontrar essas respostas. Por quê? Porque lá no inconsciente dele, enquanto ele estava lá no reino animal, reino vegetal e mineral, foram acumulando informações muito grandes para ele, que dá para ele a sequência exata que a vida não cessa. Então, quando ele chega no homem, ele sabe que a vida não vai cessar. Então, ele começa a fazer as suas pesquisas. Ele sabe que o tempo vai ser curto de uma encarnação. Então, ele começa a trabalhar em várias encarnações. A comunidade egípcia, ou a civilização egípcia, uma das maiores civilizações do nosso tempo, porque antes do Egito, tiveram duas outras grandes civilizações, segundo Emmanuel, a Lemúria, né, e a Atlântida. Então, quando chega na civilização egípcia, e você estuda o Egito, você vai observar o seguinte, que lá você poderia ser o maior engenheiro do Egito. Imhotep foi considerado o maior engenheiro do Egito. Depois ele reencarna como Tesla, né? Nikola Tesla, um gênio também. Né? Então, esse senhor, ele que projetava as primeiras pirâmides e tudo. Então, você podia fazer pirâmides e mais pirâmides, né? Um monte de pirâmides, mas se você ainda acreditasse na morte, Você não era ninguém naquela civilização. O mais importante era a imortalidade. Então, a proposta é ela. Você já ganhou a sua imortalidade? Então, lá eles costumavam dizer assim, quer ver? Olha, há 2 anos e meio, quando eu fiz isso assim, assim, eles não falavam, né? O ano passado, eles falavam já em termos bastante profundos, de milênios. Então, a imortalidade ali era necessária. Em uma tribo que existia no sul da África, quando os guerreiros iam para os seus embates, então, por exemplo, se um daquele guerreiro matasse alguém na guerra, ele cortava a cabeça daquela pessoa e levava para casa. Até agora é tétrico, né? Sabe para que ele levava para casa? Para fazer carinho. Ele penteava o cabelo do indivíduo, ele botava alimento na boca do indivíduo, ele dava um tratamento especial para o indivíduo e conversava com ele. Por que que você foi meu inimigo? Se você fosse meu amigo, você estaria igual eu aqui. Então, ele acreditava piamente na imortalidade. Na Suméria, existia uma deusa Isha. A deusa, então, tinha um templo maravilhoso. E tinha ali vários rituais. E tinha um ritual que era sensacional, que era o ritual da menarca. Quando a menina tinha menarca, ela era levada para aquele templo. E ali, sob a proteção das sacerdotisas, ela vivia aquele primeiro instante da sua transição de criança para moça. E quando terminava o processo, o ciclo, ela então já estava prometida em casamento. Ela já saía dali para o cerimonial do casamento. O noivo já estava esperando, mas antes ela tinha que fazer um ritual. Ela ia numa outra sala e, chegando lá, tinha as insígnias dos antepassados dela. Talvez os tataravós, né, bisavós, estava tudo lá as insígnias que eles conseguiam colocar. Então, ela ia pedir autorização aos antepassados para se casar. Isso não é imortalidade, minha gente? Isso não é acreditar na imortalidade? Por que que nós enterramos os nossos entes queridos, os nossos amigos deitados no caixão? Sabiam disso? Que tem um ritual aí? Tem uma mensagem embutida nesse sepultamento deitado? Ainda põe a mãozinha dele assim, né? No coração e tal. Por que que é isso? Porque a ideia de estar deitado é a ideia de estar descansando para uma nova etapa. Por isso que às vezes a pessoa fala, descanse em paz. Olha, se eu falo para você descansar, significa que o trabalho vai continuar, né? Eu não falo assim, morra em paz. Eu falo, descanse em paz. Ou seja, você vai sair dali. E esse rito, é um rito antigo, porque, na verdade, aquelas tribos tinham seus pajés, seus xamãs, e eles viam aqueles espíritos transitando entre eles, com o corpo, pele espiritual. Então eles imaginavam que era o corpo que foi sepultado, que ele ficou lá um tempo, saiu de lá e estava conversando com eles. Então a imortalidade, minha gente, é tão antiga quanto a história da humanidade. Então a imortalidade não é a criação do Espiritismo, concorda? Certa feita, Jesus estava caminhando com os apóstolos e ele fez a seguinte pergunta: o que dizem os homens que eu sou? E a resposta é: uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é Isaías, outros dizem que é... E até há quem diga que o Senhor é Elias. Elias viveu 500 anos antes de Jesus. Aí Jesus fala assim, mas Elias já veio e o mundo não o reconheceu. Podia parar aí, né? Mas aí o Mateus completa. Então, eles entenderam que era de João Batista que Jesus estava falando. Então, Jesus já falava de reencarnação, já. Já falava de reencarnação. E voltando ao Egito, os nossos prezados faraós e outras de nobreza, eles eram enterrados com seus tesouros, porque eles iam voltar para a vida e iam precisar deles. Na Grécia, a reencarnação, ela tinha o nome de palingenesia e era estudada com naturalidade. E por que que os primeiros cristãos todos eram reencarnacionistas? Orígenes, que foi o grande teólogo cristão do século II, totalmente reencarnacionista. Por que que chegou essa ideia de que reencarnação não existe? E vamos pesquisar. Ano 553 da nossa era, governava Roma Justiniano. Aí Justiniano se apaixona por uma jovem, ficou encantado com aquela jovem e faz dela a sua rainha. Só que aquela jovem tinha sido serva e foi prostituta. Ele a tirou da prostituição. Ora, nós sabemos pela psicologia que nós só vemos no outro o que nós somos. Concorda? Então, se eu chamo alguém de ladrão, o ladrão sou eu. Se eu chamo alguém de idiota, o idiota sou eu. Se eu chamo alguém de burro, o burro sou eu. Porque eu só vejo no outro o que eu sou. O outro é o meu reflexo. Então, aquela mulher, aquela moça chamada Teodora, começou a mandar matar as prostitutas e as servas. Por quê? Elas eram o retrato dela. Então ela olhava para aquelas prostitutas e se transportava para a sua fase de prostituta, e ela não queria mais aquilo. Então ela mandava matar. Mata, 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 até que alguém foi lá e deu um toque nela. Rainha, a senhora está esquecendo que na outra encarnação só pode voltar prostituta de novo. Só pode voltar serva de novo. Só está arrumando uma dívida imensa aí. Aí, ela pensou, refletiu, chamou Justiniano. E falou com ele assim, eu vou te dar fazer um pedido ordem. Você vai fazer um édito, ou seja, um projeto de lei, uma lei já, proibindo a reencarnação no mundo. Não vai ter mais reencarnação. E o bendito do Justiniano, bobão, foi lá e fez. Né? Fez o édito proibindo a reencarnação. O Papa da época, nossa, foi contra, totalmente contra, mas ele foi voto vencido. E aí criou-se essa história de que não existe reencarnação, porque uma rainha que tinha sido prostituta, tinha transformado, claro, mas ela não queria ver espelhos na frente dela. Então criou-se a negação da reencarnação. Por isso que a reencarnação não chegou, não chegou ainda com a pujança dela nos nossos dias. A Índia milenar, a Índia de 10 mil anos atrás, quando começaram a ser ditos os Vedas, e você sabe que os Vedas eles se transformam em vários outros segmentos, né? Como os Upanishads, Bhagavad Gita, todos eles falam de reencarnação, todos. Então, há mais de 10, 12 mil anos, o Oriente já era todo reencarnacionista. Foi a doutrina espírita que criou a reencarnação? Não. E a bendita mediunidade, né? Nós estamos, então, no ano de 680, se não me engano, quando um rei chamado Saul resolve guerrear com outro exército. E ele estava muito assim, sem saber direito se devia ou não. Então ele procura uma pitonisa, chamada pitonisa de Endor. E ele queria perguntar a Samuel, que já tinha desencarnado e que o indicou para ser rei. Ele pergunta a Samuel, eu devo guerrear? E Samuel diz para ele assim, não, você vai perder. Mas ele desobedeceu, guerreou e perdeu. O que é isso, minha gente? Não é mediunidade? E as pitonisas lá da Grécia? Quantas delas trabalharam há mais de 2.600 anos, dando consultas? Jesus, quando ele resolve subir ao Monte Tabor, e ele se transfigura, e ao lado dele estão Moisés e Elias. Fenômeno de materialização e de transfiguração, tudo mediúnico. Então a mediunidade existe, né, desde os tempos. Os selvagens, todos nós temos a nossa, nosso campo eletromagnético, né, desde o mineral até, não mais o homem. Então os nossos selvagens, quando via alguém doente na tribo, eles se abraçavam e a pessoa se curava. O que, que era aquilo? Passe. Os selvagens davam passe, transmitindo energias. Isso são estudos da antropologia. Então, o Espiritismo também não criou a mediunidade, né? E a pluralidade dos mundos habitados? Será que alguém já tinha falado nisso anteriormente? Bom, Jesus disse, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. Mas lá na Índia, eles criaram uma nave chamada Vimana. Essa Vimana, bendita Vimana, ela saía, igual um helicóptero, ela saía do solo e ia embora. Atravessava a atmosfera e ia visitar outros planetas. Está na história da Índia. Então eles acreditavam que havia vida. Eles conversavam com aqueles espíritos que vinham para ajudar a humanidade daquela época a se estabelecer como uma humanidade feliz. Então não foi o Espiritismo que criou essa história de ter vida em outros planetas. Já é, né, colocado para a humanidade há muito tempo. E sobre Deus? A primeira coisa de Deus é exatamente o primeiro vagido, né, do Espírito, quando chega no homem, perguntar quem fez tudo isso. Ele sabia que alguém muito superior a ele havia construído aquilo. E a partir dali, nós, todos nós, estamos buscando esse Criador, buscando esse Pai. Quando o chinês criou a palavra Tao, uma palavra simples, então ele diz assim: você precisa encontrar o seu Tao. E que Tao é esse, né? O Tao significa caminho. Então você precisa encontrar o seu caminho para Deus. E nós só encontramos esse caminho para Deus a partir da quinta dimensão, que é a dimensão espiritual. Aí nós vamos encontrar o nosso caminho para Deus. Aí nós não teremos mais nenhuma dúvida. E nós vamos fazer aquilo que Jesus propôs no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E nós vamos entrar neste caminho e nunca mais retornaremos as fases primárias da evolução, como nós estamos vivendo ainda. Então esse Deus que a gente não consegue visualizar, esse Deus que a gente não consegue entender, que às vezes a gente até questiona, né? Peraí, mas você deixou uma criança ser estuprada ali, uma menina de 5, outro dia de uma bebê de 3 meses, né? Então você deixa essa criança ser estuprada, cadê o teu poder? Aí você começa a duvidar de Deus. Você começa a achar que você é melhor do que Deus, como o Supremo Tribunal Federal do Brasil fez. A criança anencéfala tem que ser abortada, porque Deus errou e eu tenho que corrigir o erro de Deus. É isso. Infelizmente, nós ainda não temos essa proposta em nós do contato, do diálogo com Deus, com solilóquio com Deus, muito embora Jesus tenha colocado para nós. Quando você quiser conversar com o Pai, você entra no silêncio do teu quarto e a sós você conversa com Ele. E quando então nós estudamos a palavra coração está mais de 600 vezes citadas no Antigo Testamento e mais de 300 vezes citadas no Aramaico. Por que essa palavra é tão citada? Então nós procuramos, fizemos uma pesquisa da antropologia do Antigo Testamento para ver o que significa essa palavra coração, que inclusive Jesus falou: bem-aventurados os puros de coração. Coração significa o local onde espiritualmente nós guardamos os nossos sentimentos, guardamos as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas racionalizações e Deus. Então Deus está dentro de cada um de nós. E porque a gente não consegue esse contato com Ele, porque antes de Deus está o ego, aquele que determina, aquele que manda, aquele que faz, aquele que escolhe, aí o ego não deixa você entrar em contato com seu Pai. Porque você tem medo, o ego é frágil, o ego é inseguro. Então ele manda você botar 7 chaves na porta da tua casa. Não deixa você sair de noite porque pode vir um ladrão. Você fica preso na insegurança e no medo dele, na fragilidade dele. Enquanto que Deus está com você. Olha, eu vou sair sim. Se alguém me atacar ali, é porque é necessário que eu passe por aquilo. E a psicologia junguiana e da Joana de Anjos explica isso muito bem. Então nada vai me acontecer por acaso. Há um motivo, eu estou com Deus. E se eu desencarnar? Que bom. Eu vou desencarnar resolvendo problemas que eu criei. E vou para planos espirituais, porque eu não vou morrer. Então, é essa continuidade, é isso que é esse encontro com Deus. Esse encontro com o Pai. Que a gente vai, de alguma maneira, vamos chegar lá. Isso é fatal em nós. No dia que nós começarmos a conversar com o nosso ego inferior, como diz Joana de Anjos, converse com o teu fantasma. O dia que a gente começar a conversar com o ego inferior, explicar para ele que eu quero mudar, que eu quero crescer. Então essas palavras bonitas que a gente ouve por aí, perdão, misericórdia, harmonia, paz, sinceridade, fidelidade, isso a gente ouve falar. É lindo, né? Mas a gente não acredita que isso é possível. Será que eu acredito na fidelidade mesmo? Da minha esposa, do meu esposo, namorada, namorado. Será que eu acredito nisso? Eu não estou do lado dessa pessoa o tempo todo, né? Será que eu acredito na fidelidade? No terceiro milênio, lá pelos avanços dele, não terão mais esses problemas. Porque o infiel ou a infiel vai entender que o maior prejudicado é ele mesmo ou ela mesma. Porque ela está arrumando encrencas com as leis de Deus. Aquele que mata vai entender que se ele matar, ele está perdido. Porque Jesus falou, é necessário que venham os escândalos, mas aí daquele porque um escândalo vier. A pessoa não vai suicidar, nunca. Porque ela sabe que o suicídio é um dos maiores erros, agressões às leis divinas. Então tudo vai começar a se conformar pelo conhecimento que o ego superior indicará para o ego inferior. Então o ego inferior vai acabando. Vai acabando, 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 né? E ficará só o ego superior em busca dos seus encontros divinos. Então, vejam vocês, nós colocamos os 5 postulados básicos da doutrina espírita. Então já existiam muito antes de 18 de abril de 1857. E Allan Kardec fala isso. Ele fala assim, o espiritismo reuniu verdades esparsas pelo mundo ao longo do tempo e colocou num conto doutrinário só, para ser mais fácil de ser entendido. Por isso que a revelação espírita é feita por muitos, porque muitos daqueles médiuns, pesquisadores que ali estiveram com Kardec, eles eram egressos dessas informações já arquivadas em seus inconscientes. Então a doutrina espírita surge como um trabalho da própria humanidade a favor dela mesma. E será que eu já entendi isso? Ou será que eu vejo o espiritismo como uma coisa assim, que fica na prateleira? Aí eu chego lá, acho bonito, acho legal, mas acho caro para comprar, né? Mas eu vou lá de vez em quando e olho. É assim que a gente faz com certas coisas que a gente quer comprar? A gente não tem o dinheiro, mas gosta de ir lá olhar para ver como é que é. Então, para muita gente, o espiritismo está sendo isso. Sendo que o espiritismo já está dentro de cada um de nós, no nosso inconsciente pessoal e no inconsciente coletivo do mundo. Já está aqui. O que Kardec coloca para nós é o fermento em cima disso. Vamos fermentar isso aí, minha gente? Vamos trazer isso para a nossa vivência? Por isso que o Espiritismo, a doutrina espírita, surge como material didático, que é o Livro dos Espíritos, para facilitar o entendimento. Mas muita gente não entende assim, acha que Espiritismo será mesmo que tem espírito? E Allan Kardec, quando ele começa o Livro dos Médiuns, a primeira coisa, o primeiro capítulo, ele pergunta: há espíritos? Ele ainda coloca assim: se você não acredita em espíritos, então melhor você nem continuar. E tem gente que morre de medo de espírito. Quem que morre de medo? É o ego inferior. O ego inferior não sabe dessas coisas. O ego inferior só quer saber de comer, beber, vestir, namorar. Namorar ele gosta, ele adora namorar. Namorar, é, dormir, também ele gosta muito de dormir, né? E fazer um serviço, mas assim, não me amole. Vai ter cesta básica? Vai ter 13º, quem sabe até 14º? Eu posso entrar com atestado médico? Alguém vai ficar me cobrando as coisas? Isso ele faz. Com todos esses requisitos. Eu tenho, quais são os meus direitos? Né? Ele não preocupa com dever. Né? Então, é isso que o ego inferior gosta. Ele gosta de não ser incomodado, de ser, comer bastante coisa, beber bastante coisa, se vestir bem e namorar quantas vezes ele quiser, quantas pessoas ele quiser. É isso que ele gosta. E aí ele se estabelece em nossa psique como um senhor. E comanda a nossa vida. Então a proposta espírita é o contrário. A proposta espírita vem trazendo para você coisas que você já tem arquivado e busca lá de baixo. Vem. Não dissemos que a gente vê lá fora o que está dentro de nós? Então olha que interessante, imortalidade. Olha esse negócio interessante. Deixa eu estudar mais isso. Porque o Espiritismo nos convida ao estudo. Não tem como ser espírita sem estudar. Não tem. Você vai ficar sendo apenas um visitador do centro espírita. Reunião de Dom Pedro é toda quarta-feira, às 8 horas da noite, certo? Então, às quartas-feiras, às 8 horas da noite, eu não assumo compromisso nenhum porque eu vou no Dom Pedro. Mas isso é o bastante? Eu estou aqui de visita. Então você tem que se transformar ou em trabalhador, né, estar constantemente ajudando, participando, e, ou então aluno. Emmanuel fala que aqui é a universidade da alma. Então tem que vir para cá estudar. Vamos estudar. Às vezes a gente vê casos interessantes que vai ter um trabalho extra no centro. Mas, pô, vai ter um seminário. Ih, mas ninguém pode, né? Ninguém tem tempo. Lembra aquela história do tempo? Porque eu não priorizo isso. Ah, vou ficar lá não. Ah, aquela chatice, aquela o dia inteiro. Ah, não, não dá para mim não. Mas se você tiver que fazer um concurso para ganhar 50 mil por mês, ah, meu filho, aí você vai estudar. Aí você vai, ó, pegar firme nas apostilas, né? Para poder aprender para fazer o concurso. O que que nós estamos fazendo aqui no Centro Espírita? Não é um concurso para os planos superiores? Para uma dimensão melhor? Mas a gente não pensa assim. Porque nós somos imediatistas. Você tem que me dar o resultado agora. Eu vou fazer a prova domingo e já saio com o gabarito e já estou querendo saber a minha nota e que dia que vai chamar. Isso aqui é o imediato. Agora, se você faz um projeto com a tua espiritualidade, que é demorado, aí não. Aí isso não é imediato, né? Você vê, eu estou estudando lá, eu estou sentindo dor. Estou vivendo problemas no meu relacionamento com a minha família, com meu pai, com a minha mãe. O que está adiantando ir lá no centro espírita? Ou seja, o espiritismo não é nenhum remédio para te curar. Ele é a orientação para você se curar. Então ele te promove a posição de ser médico de você mesmo, como diz André Luiz. Seja médico de você mesmo. Veja suas dores, veja seus problemas, os seus desesperos, as suas ansiedades, e se cura. Afinal, a ansiedade que hoje está matando muita gente, né? O que é ansiedade? Ansiedade é você querer viver agora o que você vai viver amanhã. Então a coisa vai acontecer amanhã. Aí você já está. Ai, meu Deus, eu nem vou dormir essa noite. Ai, meu Deus do céu, será que eu... O que que é o período que vai entre a proposta e a realização? Então, um período, não tem? Esse período é para você se preparar. Emocionalmente. Se preparar, se for um caso de fazer um concurso, de fazer uma entrevista, para você se preparar. Mas a gente quer viver aquele momento para se ver livre dele. Porque eu não quero ser incomodado. Aquele momento está me incomodando, meu Deus. Eu nem vou conseguir ver a novela hoje. Tão preocupado que eu estou com aquele momento. Então a ansiedade é isso. É você jogar adrenalina no seu sistema nervoso, mas adrenalina mesmo. E adrenalina, ela é muito legal, é um hormônio muito show. Só que, em excesso, ele te desgoverna. Então, minha gente, a ansiedade é isso. É você querer viver agora que você vai viver amanhã. Não, amanhã eu vou viver amanhã. Ah, mas amanhã eu tenho uma coisa muito legal para fazer. Eu tenho... Então deixa chegar amanhã, você está pronto para esse momento? Não, não estou não. Estou ansioso, então estuda. Prepare, por isso que você tem o tempo de preparo. Você já pensou se Jesus ficasse ansioso para ver sua humanidade toda redimida? Ele não tinha nem como trabalhar, né? Mas ele sabe que tudo tem. Aí tem o Eclesiastes, que é um livro do Antigo Testamento, no capítulo 3, ele vai dizer o seguinte: debaixo do céu e sobre a terra há tempo para tudo. Tempo para plantar, tempo para colher, tempo para sofrer, tempo para sorrir, não é assim? Então tem tempo para tudo. Por que que eu fico ansioso pelo tempo que ainda não chegou? Essa ansiedade muito agressiva, ela vai gerar uma angústia. Porque a angústia é a não realização daquilo que você deseja. Aí você se angustia. Imagina que nós vivemos sob frequências. Eu estou com uma frequência, a ansiedade vai diminuindo a minha frequência, a angústia diminui mais ainda, aí eu sou puxado para onde? Para o fundo. Certo? Para o vale. O vale é o quê? A depressão. Então é ansiedade, angústia, depressão. Se eu tiver força para sair de lá, eu saio. Tem, André Luiz fala que tem pessoas que vivem 200 anos lá para tentar sair. É muito difícil, dependendo da carga com que ele chegou lá. Ou então eu vou suicidar, porque é melhor, né? Eu tô desanimado, não vai ter jeito, então eu já me mato de uma vez, que acaba tudo. E não acaba coisa nenhuma, né? Aí fica mais deprimido ainda, porque agora carrega uma outra culpa. Viu como é que é sério a coisa? Então o Espiritismo vem trazer para nós as informações que nós necessitamos para crescer para Deus. Alguém pode perguntar assim, mas para que Deus me criou? Não pedi isso a ele. Né? Alguém que já perguntou isso? Isso é muito próprio de adolescente, né? E de adulto revoltado, né? Eu não sei para que Deus me criou. Eu não pedi isso para ele. Coitadinho. Só no reino e da irracionalidade já está vivendo há 1.500.000.000 de anos e viveu muito feliz como formiguinha, né? Viveu como tatu, cavando buraco, viveu como baleias lindas. Na verdade, ele não viveu, não. Foram expressões, né? E aí, ele esquece que ele já aproveitou a beça, né? Que foi passarinho bonito, voando. Aí, quando vem o problema, ele não vai pensar nisso. Então, ele fala, para que Deus me criou? Para quê? E essa coisa ficou tão complexa que perguntaram para Emmanuel, vocês sabiam disso? Perguntaram, Emmanuel, por que Deus cria o homem? Ou por que Deus cria seus filhos? Aí, Emmanuel fala assim... Deus cria seus filhos porque cada um exercerá uma proposta, um posto na criação. E esse posto está esperando pelo seu ocupante. Então, olha, aí melhorou um bocadinho, né? Então nós estamos aqui fazendo o quê? Nos preparando para esse posto. Você já imaginou o que é trabalhar nesse posto de Deus? Vocês já imaginaram? Eu não imagino, não, porque eu nem imagino mesmo. Não tem como você imaginar. Mas você, o seu posto está lá te aguardando. É como se você não tivesse que fazer prova nenhuma, né? Não, é meu. A única prova que você tem que fazer é evoluir para chegar lá. Está lá te aguardando. E essa proposta interessante, que ela vem também de um não espírita, um filósofo francês da virada do século XIX, século XX, chamado Max Scheler. Ele disse assim: o homem ocupa um posto no universo. Achei isso lindo. Por quê? De alguma maneira nós já ocupamos um posto, nem que seja pequenininho. O posto de pai, o posto de mãe, o posto de trabalhador, o posto de médico, de advogado, de gari, enfim. Nós já ocupamos um posto, que isso aqui é o universo. Mas nós vamos ocupar um posto na criação, que está muito além dos universos. É lá que nós vamos ficar, do ladinho de Deus. E dizem ainda, né, os pesquisadores, que quando Deus nos cria, fica o nicho de onde ele nos tirou, que nós somos essências dele. E quando a gente chega nesse ponto de conviver com ele, a gente tem um nicho nele. É como aquele filho, né, que está cansadinho, chega em casa, deita no colinho da mãe, do pai. Não vai ter isso, né? Ninguém vai ficar cansado, mas nós vamos chegar lá para conversar com ele. Então, minha gente, vamos aproveitar a vida. Vamos fazer da nossa vida um cântico de agradecimento, de gratidão a Deus por ter nos criado. E a doutrina espírita está aí, nos orientando. Então, todas aquelas verdades que foram colocadas, esparsas, né, que muitas vezes chegou só um fragmento dela numa determinada civilização ou nação, Kardec coloca aquilo tudo no livro dos Espíritos e fala assim: agora estudem, gente. O que você precisa está aí. E também é pré-requisito para os seus avanços. Você só vai conseguir avançar além no dia que você entender isso aqui. Então estude. Essa é a doutrina espírita, minha gente, que não nasceu em 18 de abril de 1857. Ali foi colocada a proposta universal das verdades esparsas. Vocês têm ideia de quantos mestres Jesus mandou para nos ajudar ao longo dos milênios? Eu não sabia, não, fiquei sabendo. Tem uma estimativa de 8 mil mestres que nasceram aqui no plano físico, ou renasceram, para nos ajudar. E Jesus é o principal deles, né? Então nós tivemos todo esse apoio. E foram esses mestres que nos ensinaram sobre mortalidade, sobre mediunidade, sobre reencarnação, pluralidade dos habitados, e falaram de Deus para nós. Então, nós estamos com essas informações todas inseridas em nós. Se a gente pudesse visitar o nosso inconsciente, a gente veria que são todas lá. Então o Espiritismo nos estimula a trazer essas verdades à tona e vivê-las de maneira tranquila, com paz, com harmonia, com beleza. A construção do amor é interessante, porque ninguém faz amor, não tem receita para fazer amor. Se tivesse, seria muito bom, né? Mas existe o caminho para construir o amor. Este caminho começa com a inteligência, depois vai para a harmonia, depois vai para a perfeição, depois vai para o belo e depois para o bom. Então, o relacionamento, para ser verdadeiro, ele tem que ter esses cinco elementos. O somatório dessas frequências é que gera o amor. O amor é uma energia em máxima frequência. Isso é o amor. Mas tem que começar como? Pela inteligência. Nós só estamos na inteligência, minha gente. Pouca gente harmoniza, né? Inteligência, harmonia. Eu estou tentando ver se dá tempo para contar um caso para vocês, que aconteceu aqui em Juiz de Fora. Inteligência, harmonia, perfeição, belo e bom. Eu conheci uma moça chamada Juliana, e ela tinha um filho de 10 anos. O filho era um capetinho, né? Um demonzinho lá, que atazanava a vida dela. Mas era uma coisa horrível, tadinho. O menino quebrava tudo, aquele negócio. Aí quando chegava as férias, então o negócio piorava, né? Porque ela ficava, tinha que ficar com ele. Aí quando primeiro dia de aula do ano seguinte, aí ela, graças a Deus, botou o garoto na van, né? Vai com Deus. Pelo menos eu vou ficar umas 4 ou 5 horas aqui para arrumar a casa, né? Aí, bom. Quando ele volta de tarde, ele volta e dá um pulo no colo da mãe dele. E fala assim: mãe do céu, como que eu te amo, mãe. O meu dia foi maravilhoso, mãe. Que coisa boa. Novos colegas, a escola é muito boa e tal. Mãe, mas eu senti uma falta tão grande de você, principalmente do seu bolo de cenoura com cobertura de chocolate, que só você faz, mãe. Faz pra mim. Aí a mãe, o que ela podia fazer? Vou fazer ou não vou fazer? Só tinha duas respostas, sim ou não. Então ela fez uma barganha com ele. Então tá, você vai lá tomar banho, arruma teu quarto, deixa tudo arrumadinho que eu vou fazer o bolo. E assim foi. Ela pegou o ingrediente inteligentemente, né? Harmonizou os ingredientes, fez o bolo ficou lindo, perfeito. Ela chamou o garoto para comer. Vamos, meu filho, vamos. Tá pronto e tal. Botou lá um suco. Suco, tá, gente? É a bebida do momento. É água e suco. Aprendam isso. Então botou o suco. E aí o menino começou a comer. O bolo estava lindo. Ele começou a comer e começou a sentir o sabor do bolo. Aí ficou louco com o sabor. Ele olhava para a mãe dele, a mãe dele olhava para ele, aquela coisa linda, aquele bolo lindo, os ingredientes todos no ponto certo, tudo certinho, pá. Ele deu um pulo da cadeira e deu um abraço nela e beijou ela. O que é aquilo? Amor. Isso é amor.